Fala, meus amigos do Cashback, Edu Schneider aqui. Vocês devem estar achando estranho, né? Antes de começar o aviso de spoiler, tem um recadinho meu. Eu tô aqui primeiro para pedir desculpas para vocês, meus ouvintes. Na minha gravação, eu tava com problema na minha internet, no meu Wi-Fi, eu tive que gravar com o celular do lado, no 4G, que a internet não tava pegando direito, e aí eu entrei no Discord pelo 4G, e como tava muito próximo ao laptop, na hora de captar meu áudio, o celular acabou dando uma interferência no meu áudio. Então vocês vão estar ouvindo aí, sempre que eu falar, uma interferênciazinha. Então eu peço desculpas aí a você. O episódio ficou ótimo, o episódio de Rayman ficou ótimo, mas deu esse probleminha aí no meu áudio. Então eu peço desculpas. Isso é a última vez que vai acontecer, na próxima já vai estar tudo normal. Mas ouve, mesmo com o áudio não muito bom, ouve que o episódio está fantástico. É isso, galera. Grande abraço.
Está no ar, Cashback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Olá, queridos cashbackers! Sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar de Rayman de 1988. Olha que já vai tempo, hein? E para um filmaço desse, tem que ter o time de elite do Cashback, né? Tem que estar completinho. Tô aqui com meu amigo Rodrigo Poli.
Fala, meus queridos cashbackers. É verdade, Edu. Definitivamente um grande filme.
É isso aí. E também com o meu amigo aqui, o criador das capinhas do Cashback, John Souza.
97X Bang, the future of rock and roll. E aí, galera? Filmão, filmão.
Epa, filmaço, né? Isso aí. Então, aumente o som, mas não muito para não assustar o Raymond e...
Aqui é o Alexandre Almeida do Cinema Podcast. Prepare-se, o hype já vai começar.
Começando daquele jeitinho de sempre, lembrando a todos das nossas redes sociais, é tudo @cashbackp, esse pezinho aí de podcast para todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, agora lá que a gente agora vai fazer até live lá, todas as redes sociais, molinho de achar a gente. Agora, se você quiser entrar em contato de outra forma, também tem a caixinha de mensagens lá do Spotify, né? Você pode deixar uma mensagenzinha lá, todo episódio eu deixo lá bonitinho para vocês escreverem pra gente. Ou então pelo nosso e-mail, se você não ouve lá pelo Spotify, você pode mandar também um e-mail lá pra gente no mensagenscashback@gmail.com. E lá no final do episódio a gente vai dar uma nota e um selo pra esse filme, pra esse filmaço Rayman, não sei qual vai ser, mas vamos ver lá. Agora, se você é ouvinte novo e quer saber como funciona, é só ler as descrições lá do episódio. Você olha lá e tá tudo explicadinho. E como eu sempre digo, né, nós somos inimigos do fim. Temos também a Jukebox, onde escolhemos uma música para encerrar o episódio, que pode ter a ver ou não ali, né, com o filme, pode ser uma brincadeirinha, então, né, aguarde lá até o finalzinho. E meus amigos, esse episódio só está no ar graças aos nossos apoiadores lá do Cashback Gold. Lá no catarse.me/cashback, você assina a partir de R$5 no cartão de crédito ou no boleto, e você vai ter um monte de vantagens, como escolher a capinha dos episódios que eu mencionei na entrada, que o John faz bonitinha. Você vai conversar com a gente lá no nosso grupo do Telegram, com a galera lá. Tem sempre papo maneiro, o pessoal agora tá com um entrosamento legal. Escolher um filme que pode ser um dos episódios do mês também. Você vai ter isso e muito mais, né? A gente vai aí criando, né? Conforme vai andando aí, a gente vai criando mais coisas aí para vocês. Então, assina lá. Agora, você não usa cartão de crédito ou não quer pagar mensal ali, porque coisa tá difícil, às vezes só um mês que você consegue ajudar, outro mês não, não tem problema nenhum. Você também pode ajudar a gente lá numa contribuição esporádica lá pelo nosso Pix, o pcashback@gmail.com. Aí você pode contribuir com qualquer valor. Beleza, galera? Então é isso, os recadinhos estão dados. Sem mais delongas, bora para o episódio de Rayman. O Rodrigo era garotinho, eu já tinha ali meus 12 anos, o John nem pensava em nascer, o pai do John era garoto lá também, né, então, filme aí, né, que no Brasil só chegou em março de 1989, o pessoal reclama aí, né, a gente vive comentando esses filmes aí do Oscar, pô, mas já tem no Torrent, não sei o quê, né, o filme e tal, agora que vai chegar no cinema no Brasil, você vê que isso é prática desde antigamente, porque... Eu já até, a gente que vai em cabine e tudo mais, né? A gente tá por dentro desse assunto que as distribuidoras, elas preferem, mesmo que já tenha no torrent e tal, preferem esperar esse tempo de Oscar, porque é o tipo de filme que não, né, não tem aquele apelo, é um filme mais artístico e tudo mais normalmente, né? E aí eles preferem, mesmo perdendo um pouquinho desse pessoal que vê no torrent, ele acaba gerando uma repercussão quando tem a indicação Oscar. Mas o Rayman é uma coisa diferente, a gente vai falar aí durante o episódio, porque o Rayman é filme de grande bilheteria, né, galera? Qual foi a primeira experiência de vocês com o Rayman? Eu vi lá no cinema, né, que eu já era um mini cinéfilo ali, minha mãe me levava pra ver os filmes, depois assisti no VHS alguns anos depois, então eu tenho uma experiência diferente da de vocês. Quero saber qual foi a primeira experiência de vocês com o Rayman. Primeiro o Rodrigão aí, que é, depois de mim, o mais velho.
É por ordem de chegada ao mundo.
Isso.
Então, Edu, cara, eu... A minha primeira experiência foi na televisão. Televisão mesmo. Eu lembro até que das primeiras vezes que eu assisti esse filme, eu era muito pequeno, né? Então, eu não vou saber ao certo quando foi, né? Foi ali nos anos 90, né? Porque pra ele passar na televisão... Pô, acho que talvez levava até mais tempo do que hoje, não, Edu? Não sei, não tenho essa...
Muito mais.
Essa certeza. Mas muito mais, né? Se ele lançou em 88, pô, ele devia estar passando ali o quê? 93, por aí? Não.
Né? Nessa 92, faixa aí. Talvez. Por aí, 92, 93.
Uns 4 aninhos, né? 4, 5 aninhos, então. Então foi na televisão, foi a minha primeira experiência. Eu, assim, realmente... Era um filme que eu achava curioso, assim, mas eu não tenho uma lembrança tão clara, assim, mas por outras vezes depois, a segunda vez que eu assisti, aí sim, aí já fui entender do que se tratava de fato, né, o filme. Mas é um filme que mesmo garotinho me impactou, assim, sabe, eu sentia que aquele rapaz ali, poxa, ele tinha uma condição ali e tal, não tava entendendo ali, né, mas... Me impactou de alguma forma, assim.
E você, John?
Cara, vou ser sincero pra vocês e eu simplesmente não lembro a primeira vez que eu assisti esse filme, cara. Eu tava tentando recordar antes de assistir ele hoje. Eu assisti hoje na data da gravação. Eu falei, cara, quando que eu vi esse filme? Eu não lembro se eu vi ele na TV, se eu tinha DVD dele. Eu acho que nós tínhamos aqui em casa um DVD dele. Na época eu assisti, porque Ou eu não lembro se eu fui na maratona de Oscar, que eu comecei a assistir um monte de filme... De Oscar, assim, eu assisti ele na pegada, eu não lembro, eu lembro que eu tinha assistido ele, que eu achava ele muito legal pela dinâmica com o Tom Cruise e o Dustin Hoffman, porque eu sempre gostei muito do Dustin Hoffman, eu conheci ele lá naquele filme do Ben Stiller, antes só de uma causada não, Entrando Numa Fria, né, Meet the Fockers. Que é maravilhoso, e aí eu falei, cara, eu preciso assistir filme desse cara, e deve ter sido nessa época aí que eu assisti o Rayman. Mas foi nessa época aí, cara. Foi nessa época aí, foi bem depois. Mas eu lembrava muito pouquinho, reassistindo hoje, que eu tive uma percepção muito melhor do filme, que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tem filme que quando a gente reassiste com a mentalidade de hoje, conhecendo um pouco mais que a gente conhece, o filme fica bem melhor. Às vezes pior, mas na maioria das vezes bem melhor.
É verdade. Eu, cara, né, assisti lá, como eu falei pra você, assisti na época ali, 12, 13 anos. Foi o filme, cara, que eu mais demorei pra alugar, porque tinha uma fila de espera de 3 semanas, pra vocês terem noção. E eu só consegui alugar a cópia dublada. Então você vê que era um filme, assim, muito disputado na época. Fez muito sucesso, o Rayman foi muito comentado. E é um filme que fala, né, sobre um personagem autista. E anos depois, né, quem me conhece aí do Cashback já há algum tempo, vocês também, né, vocês sabem que eu sou pai do Dudu, que é autista. Então o filme hoje ele tem uma outra conotação pra mim e que também vai servir até pra enriquecer o episódio aí, né. Então, vamos discutir aqui também a parte técnica, né, como a gente, né, sempre faz aqui. Filme dirigido por Barry Levinson. Quem é Barry Levinson? Né? Ele aparece, inclusive, lá fazendo um cameozinho no filme, né? Vocês repararam?
Eu reparei, mas eu reparei porque eu tinha dado uma pesquisada, mas não cheguei a realmente eu notar. Uhum. Depois pesquisando que eu vi.
Depois a gente comenta, então. Barry Levinson, que é diretor de Assédio Sexual, né? Aquele filme com Michael Douglas lá e Demi Moore. É diretor de Bom Dia, Vietnã, né? Filme maravilhoso lá com o nosso queridíssimo Robin Williams. E não sei se o Rodrigo vai lembrar o filme lá dos anos 80 que conta a história lá, né? Obviamente ficcional ali. Conta a história do Sherlock Holmes jovem, que é o Enigma da Pirâmide. Lembra desse filme, Rodrigo?
Ah, sim, sim.
Né? Fazia muito sucesso na nossa época lá de garoto, né?
É verdade. É do Barry Levinson. Faz tempo que eu não via falar desse filme. Caramba, eu não sabia.
Filmaço aí. Filme muito legal. Roteiro desse filme, dividido ali entre Barry Morrow, que não, até aquele momento não tinha feito assim, nada muito especial, e Ron Bass, que fez um dos filmes de comédia que eu mais gosto, que até um dia, de repente, a gente traz aí no Cashback, que é O Casamento do Meu Melhor Amigo, lá com a Julia Roberts. É um filme sensacional, gosto demais. Compositor desse filme, nada mais nada menos do que o senhor Hans Zimmer. E, se vocês não sabem, é o primeiro trabalho do Hans Zimmer para Hollywood. Então, olha, ainda tem essa curiosidade. Já foi indicado a Oscar no primeiro trabalho. Você vê como é que o cara é fera,
Zimmer,
né?
Debutando, então, nesse filme.
É isso aí. O compositor Hans Zimmer, fotógrafo. O John vai lembrar dele aí, de Estrada da Fúria. O John Seale, né? Que a gente comentou lá no episódio. Fez também o primeiro Harry Potter, fez Paciente Inglês. Cara aí, né? De primeiríssima qualidade. Editor desse filme, Stu Linder, que também é lá do Bom Dia, Vietnã. E o elenco desse filme? Dustin Hoffman, que já era um ator consagradíssimo, né? Fazendo lá o Raymond Babbitt, né? E o Tom Cruise ali, novinho, né? Tom Cruise ainda bem diferente do que é hoje, até mais magro. Tem uma cena que ele tá sem camisa. Eu até pensei aqui comigo, meus amigos. Falei, caramba, Tom Cruise agora com 60 anos tá mais em forma do que naquela época. Né? Ele tá mais saradão
tá
agora.
Mais forte agora.
Do que naquele filme, no filme ali do Rayman de 88, né? O Tom Cruise faz o Charlie Babbitt, né? Temos também lá a Valéria Golino, atriz italiana lá, fazendo a Susana, a namorada do Tom Cruise ali, do Charlie. E que a gente que gosta muito dessas comédias escrachadas vai lembrar dela lá do Top Gang, né?
Uhum.
Atriz lá do Top Gang. E aí tem outros atores que fazem papéis menores lá. O ator que faz o Dr. Brunner é o Jerry Mullen. Quem faz o John Mooney, que é aquele cara lá que foi responsável pela custódia, é o Jack Murdock, né? O Verne, que é aquele cara que fica lá tomando conta do Raymond lá no, né, na casa lá de recuperação lá, é o Michael G. Roberts, né? E temos também lá a atriz do Jumanji, né? Fazendo uma pontinha lá com uma garçonete lá, né? Naquela hora que...
Sim, sim.
Né, aquela cena ali rapidinha ali, a Bonnie Hunt lá também fazendo uma pontinha ali no filme. Então temos um elenco ali maravilhoso ali. Vocês gostam desse elenco? Acham que poderia ter alguém atuando melhor ali? Ou tá todo mundo ali encaixadinho?
Cara, é espetacular, né? Eu tava até comentando com o Rodrigo antes da gravação que o personagem do Tom Cruise é um baita de um babaca, e pra mim combina muito, porque o Tom Cruise ele passa uma pinta de babaca, né? Ele sabe fazer muito bem esse personagem, e o Dustin Hoffman tá perfeito, cara. Pra mim ele tá perfeito, assim, é sensacional. O que ele conseguiu, com certeza teve muita pesquisa, eu não vi making of desse filme, mas teve muita pesquisa, porque tem certas coisas que não é realmente falado no script, mas você vê o personagem dele, tem aquela coisa de cheirar a mão, ficar repetindo sempre a palavra definitivamente, né? Toda hora ele repete isso. A questão da repetição dos sons, tem essa da repetição dos sons ainda é mais... É, o roteiro ainda, né, coloca uma luz, assim, pra mostrar que é, o personagem tem essa mania. Mas tem muitos trejeitos ali, cara, que fica só na atuação, ele entrega só ali e não precisa ser dito necessariamente. Né? E ele tem uma química realmente muito boa com o personagem do Tom Cruise. É uma química um pouco diferente do que eu lembrava? É, porque eu lembrava de ser uma química muito mais saudável, muito mais coisa de family road movie, sabe? Aquela coisa de família, coisa bonitinha e tal. E não é bem assim, né? É uma parada muito mais dramática, uma carga Verdade. Muito mais pesada do que eu lembrava que era. Mas ainda assim é sensacional. A personagem, a Susana, eu também lembrava de ser outra coisa. A Valéria Golino é uma atriz, assim, sensacional de bonita, ela é muito linda, só que o personagem dela ali, cara, ela só é maltratada, ela toma umas decisões mais pra frente lá que a gente vai comentar, que eu acho muito esquisito. Eu realmente não entendi direito ali a personagem, eu acho que foi até um ponto fora aí do roteiro pra mim, que é uma personagem que eu realmente não gostei, não entendi muito o que tá ali. Uhum. Se fosse mais envolvida, seria até bacana, porque ela é um contraponto interessante no trio, né? Tem uma série... Inclusive tá na Netflix, que é uma das minhas séries favoritas, que se chama Tá Tudo Bem Não Ser Normal. É uma série coreana, né? Um dorama. E ela justamente traz um trio, né? De um menino autista, Conheço. De um rapaz autista. Essa série é maravilhosa, inclusive eu recomendo bastante. Ela chegou a concorrer ao Emmy Internacional. Ela é Kaso Oji, que pra mim é uma das melhores atrizes coreanas. E ela tem traços de psicopatia, né, a menina. O rapaz, o protagonista, ele é um cuidador, então ele cuida de pessoas com problemas. E também tem um outro, que é o irmão dele, que é justamente essa química que aparece no Rayman, que com certeza foi inspiração para essa série, que ele é um rapaz autista também, mais velho, de mais idade. Ele seria o irmão mais velho do protagonista. Então tem toda uma química muito divertida que eu achei que eu ia ter nesse filme. Com certeza estava completamente enganado ali, uma posição completamente errônea minha, mas que poderia ter sido melhor explorada. Agora, a atuação, cara, não tenho o que falar, para mim tá sensacional. Esses dois aí carregam o filme tranquilamente.
E você, Rodrigo, curte aí as interpretações? Concorda com o John nessa coisa da Suzane? Se realmente ela poderia... Tanto que ela tem uma hora do filme que ela some, cara. Né? Ela fica um tempão ali.
Simplesmente
o segundo some, ato, né? O segundo ato ela some completamente, né?
Ah, mas acho que foi providencial essa sumida aí, porque precisava desse momento entre os dois.
Só dos dois, né?
Exato. Uhum. Eu acho que a gente vai até falar disso mais pra frente aí. Não tenho o que falar. Acho que atuações não tenho o que falar. Eu acho que é difícil até a gente falar de outros personagens, porque o filme é bem centrado nos dois, né? A gente tem os apoios ali, né? Quando eles vão sempre em algum local, em alguma lanchonete, comer uma panquequinha, né? Enfim, a gente tem as reações das pessoas ali com ele. Eu acho curiosa a atuação do médico lá e da enfermeira, né? Perguntando, mas o que é isso? Artista? Não, autista, né? É bem curioso, né, cara, a reação das pessoas. Então acho que tá todo mundo bem ali, sendo o apoio ali, mas os dois não tem o que falar, né? Tá muito bem o Tom Cruise, né? Como o John falou, né? Ele passa essa pinta de playboy mesmo, né? Playboy que só pensa nele e tal. Inconsequentezão. E o Dustin Hoffman, o que é isso, né? Atuação não é só fala, né? Não é só texto. É muito corpo, né? E o corpo dele nesse filme é... O cara segurar o filme inteiro. É sensacional, né? O corpo que ele faz ali, as ações físicas dele, é absurdo.
É isso aí. É filme da MGM, né? É tão legal ver aquele leãozinho da MGM lá, eu gosto pra caramba. Eu acho que o Sim. leão da MGM e a fanfarra da Fox são as duas aberturas mais legais, né? Dos estúdios aí. É uma parceria com a United Artists, né? Que a UA, né? Que foi fundada, inclusive, um dos fundadores é o Charles Chaplin. Então... Tem essa curiosidade aí também, né? Agora falando como pai de autista agora. A interpretação do Dustin Hoffman é assustadora ter acontecido em 1988. Porque, cara, todo o gestual dele, como o Rodrigo falou aí, eu observo muitas coisas no meu filho, cara. Essa coisa de não ter o contato visual, o jeito de andar, as coisas de ficar repetindo, as próprias atitudes que o Tom Cruise tem com ele, assim, se você não tá preparado pra cuidar ali, tomar conta de uma pessoa autista, cara, você comete aqueles erros ali que o personagem, claro que no filme é exacerbado, o personagem do Tom Cruise, você vê que ele é escroto desde o primeiro momento, lá quando ele tá, né, ele negocia carros ali, você vê que ele é um trambiqueiro do cacete e tal, ele promete coisas que ele não vai conseguir cumprir, então você vê que o cara é um picareta ali desde o começo, mas, cara, o gestual do Dustin Hoffman lá, interpretando o Raymond, é muito absurdo, assim, o jeito que ele faz, cara. Claro que, como o filme é de 88, tem algumas coisas ali que estão meio arcaicas sobre autismo ali. Tem uma fala do personagem do Verne, que ele fala que o autista não tem sentimento, que as pessoas não são importantes pra ele. Cara, isso aí é uma burrice, assim, né, uma ignorância que na época era permitida, mas hoje não teria como replicar um seguro, um discurso desse aí, cara, porque seria, né, não tem nada a ver isso daí, cada autista é de um jeito, tem isso também. Como é até explicado no filme, tem autista que não fala nunca. O meu filho, por exemplo, eu achei que ele não ia falar, porque meu filho ele só foi falar com 7 anos, então eu achei que ele já não iria mais falar. Hoje ele consegue se comunicar, não tem a fala perfeita, mas ele consegue se comunicar na maior parte do tempo, consegue se fazer entender. Então, cada autista é de um jeito, mas a interpretação tá fantástica ali, cara. E o jeito que a história é contada ali é muito bem feita ali, né? Aquela coisa, morreu o pai. Você vê que o Tom Cruise é muito insensível. Quando ele recebe a ligação que o pai dele morreu, você vê, cara, que ele não move um músculo. Ele tá no carro assim, como se o cara avisasse: ah, beleza, o Vasco perdeu. Ele torce pro Vasco, mas é aquele cara que não é fanático. Ah, tá, beleza, né? Então tá tudo certo ali, você vê, tudo bem, ele tem problema com o pai, mas você vê que não, ele só tá interessado no dinheiro. Então ele chega lá, pô, fica de olho no carro e tal, né? Tanto que ele fica até meio afastado na hora do sepultamento lá do pai. E aí ele tá interessado no dinheiro, né? Então, e aí vê, aí tem, não, você não vai receber o dinheiro, ele fica pistolaço,
né? Egoísta, né, cara? Pensa nele só, né? Até como ele trata a namorada, né? A própria namorada no início. No começo do filme, a gente vê ele falando com ela, que ela trabalha lá com eles também, né? A gente acha que ela só trabalha lá mesmo, mas no fim ele fala: bom, vamos aí pra Palm Springs e tal, não sei o que. Caraca, o cara namora essa moça aí que ele ficou. Sabe? Tipo assim, o cara é realmente bem egoistão, assim.
Tem coisas nesse personagem do Tom Cruise que me deixou muito intrigado, assim, durante o filme. Porque ele é um babaca, né? No começo do filme, ele realmente se constrói um personagem insensível, babaca, que só liga pro dinheiro. E quando ele conta a história do pai dele, lá, aquela questão toda, né? De por que ele se separou do pai dele, vamos dizer assim. Me deixou mais intrigado ainda, cara. Porque é uma história um tanto quanto pesada, tipo assim, pô, o pai deixou ele 2 dias na... Lá no, naquela delegacia que tem, nem na penitenciária, mas no DP ali, né? No departamento de polícia. Só que, meu, tipo, não é uma parada, tipo, nossa, esse cara é um monstro. Eu pelo menos, não tive esse sentimento de o pai dele ser... Eu achei que o pai dele espancava ele, queimava ele de cigarro, tá ligado? Passou uma parada muito... Eu não sei se vocês tiveram também essa percepção. Porque quando ele conta a história, ficou uma parada meio... Pô, é isso? Tu roubou o carro do teu pai, aí ele te deixou 2 dias preso, tipo... Eu realmente achei que era algo a mais.
Eu também, John.
Entendeu?
Eu também.
Isso reflete... Mas isso é bacana, porque reflete ainda mais a personalidade do personagem do Tom Cruise. Uhum. Tipo assim, ele é um cara esquentado. Ele largou o pai dele por causa desse episódio. Desse único episódio. Ah, o pai dele só ligava pras flores e pros carros e tal. E aí no testamento ele vai e deixa. Mas é muito interessante, porque isso é um detalhe do roteiro que fala muito mais do Tom Cruise do que do pai, né?
Sim, sim. Você vê quando ele conhece o irmão, né? Que ele descobre que tem um irmão, que a cena é muito bem feita, né? Porque ele tá lá dentro e tal, o cara não conta pra ele, né? Que, ah, por que que pô, eu não posso receber o dinheiro? Pra quem tá indo esse dinheiro e tal? Aí beleza, aí quando ele volta, o irmão tá sentado no carro, né? E aí, porque sai daí, cara, não sei o quê. Aí ele começa a falar as características do carro, que o carro tinha um assento assim, assado, porque ele tem, né, memória fotográfica, né? Tem tudo, né? É uma das habilidades dele, né? E aí, cara, ele descobre que tem um irmão, você vê que ele continua sendo um escroto. Que ele não tem sensibilidade nenhuma, ele tá querendo dinheiro. Tanto que ele rapta o irmão pra ver se consegue negociar ele ficar com metade dessa herança aí, né? Você vê que ele é um completo babaca mesmo, como vocês disseram aí. E essa coisa que você falou, John, do pai, fica meio que subentendido ali. Ele conta, né, que ah, foi por causa disso. mas fica meio subentendido que isso aí foi uma das merdas que ele fez, né? Que provavelmente ele já deve ter feito muitas merdas, e quando o pai deixou ele preso, que o pai já não devia aguentar mais, né?
Sim, então, sim, exatamente.
Eu acho muito interessante, assim, o filme, o roteiro desse filme, que ele é muito bem, bem construído, que ele, no começo, ele solta lá o porquê que o nome do filme é Rayman, né? Que fala que é um amigo imaginário, né? Do personagem do Tom Cruise,
isso é muito
e
bom,
tal.
Eu acho.
Depois, lá no final, que a gente vai saber o que é o Rayman. Então é muito bem construído ali, porque, cara, se é outro filme, aí tem filme que se bobear ia passar meio que batido ali, né? Então, essa primeira cena lá, quando ele vai na instituição lá e conhece o irmão, cara, é muito bem feito ali em poucos minutos de filme. E aí, sendo pautado ali, o filme tem muitas músicas também legais, né? Tem muitas músicas ali populares da cultura pop e tal, e regada com a trilha sonora do Hans Zimmer, que eu acho que é muito agradável ali pra contar a história. Agora, essa questão a gente tava até comentando, né, John? Essa questão de ritmo, né? Que o filme é de 88, né? Ele tem um ritmo diferente, é um road movie, né? Com toda certeza, se fosse feito hoje em dia, esse filme teria aí uns 15 ou 20 minutos a menos. Porque tem muita cena que é só andando de carro. Você vê o personagem andando de carro, mas eu acho que aquilo ali é importante. Porque se você for olhar, o Raymond, ele tá sempre olhando ali, ele fica muito reparando. E isso eu lembrei muito do meu filho, porque, cara, você vê, né, todo mundo, né, criança, adulto e tal, tudo gosta de andar de carro, né? Fica ali querendo andar de carro. Sabe qual é o passeio preferido do meu filho? Andar de BRT, cara. Andar de ônibus. É o que ele mais gosta. Ele prefere, ele fica me pedindo pra andar de BRT. Porque ele gosta de ir olhando o caminho, igual o personagem do Raymond faz. Então, aquele que algumas pessoas poderiam considerar uma barriga, ele, pô, vamos logo, pra que fica andando ali? É pra você perceber o quanto que, né, o Raymond ali fica observando e tal. Eu acho muito barato que ele tá com aquela câmerazinha fotográfica lá, né, o tempo inteiro, né, tirando as fotinhas e tal, e depois a gente vai ver, né, o resultado dessas fotinhas lá no final do filme, né. É muito interessante. E aí tem muitas cenas legais, como na hora que ele rapta lá o irmão e leva pro... O autista tem aquilo mesmo, meus amigos. Se você tirar o autista da rotina, é um sufoco, cara. É muito difícil. Tanto que agora, quando eu tô morando longe do meu filho, né, eu sempre morei, né, muito perto ali, eu e a mãe dele e tal, agora a gente tá morando um pouquinho longe, a gente tava com muito medo de meu filho sentir. Graças a Deus, não deu nenhum problema, ele tá super bem, ele tá até curtindo essa coisa de ficar aqui na casa do pai, ficar com a mãe e tal, e aí passeia, vai pra lá, vai pra cá, ele tem o final de semana com o pai, resto da semana com a mãe, ele já meio que já se adaptou a essa nova rotina, mas normalmente o autista tem muito problema. Vocês veem ali, o Raymond quer que a cama fique encostada ali na janela e tal, tem todo, né, uma coisa ali, né?
Os horários, né, tudo certinho, né, a calda de maçã tem que vir antes da panqueca, tem que estar ali já, né, tem tudo detalhadamente, né?
Isso é espetacular, porque isso gera uns diálogos muito bacana, né? Porque o Charlie, ele é um cara completamente esquentado, né? Então, esse diálogo aí do palitinho de dente e da calda de maçã lá que tem que vir antes é sensacional. Ele fica tipo, meu, não faz chabu agora, né? E aí você vê que ele até fica muito agressivo, pega o irmão no pescoço ali e tal, e aí você fala, caraca, que maluco. Porque ele tem tudo no cronograma. Inclusive tem uma cena, essa cena eu não lembrava. Talvez eu tivesse visto esse filme na televisão, porque eu não lembrava daquela cena que tem ali de sexo entre eles, que ele entra fazendo o mesmo barulho e depois senta pra assistir televisão. E aí a menina fala, eu acho que o seu irmão tá aqui no quarto. Você vê, completamente inocente ali, tava decorando a lista telefônica, né? E entra fazendo, fazendo o mesmo barulho ali. Eles também, mega sem noção, deixaram
Verdade.
A porta do quarto aberta, né, mano? O bagulho.
Obviaram, legal.
Muito sem noção, mas é da hora ver essa dinâmica entre os dois. Pra mim é a parte mais divertida do filme, assim. Uhum. Apesar de ter uma carga muito dramática, realmente. Você vê que o personagem do Charlie é alguém muito afetado no sentido de... Sabe, ele foi muito machucado pela essa relação do pai dele aí. Ele tem diversos problemas, inclusive... É uma coisa que não é necessariamente citada no texto do filme, mas você vê que ele sente o fato do pai dele nunca ter deixado ele andar de carro, mas o irmão mais velho tinha o dia certo para poder dirigir o carro que ele tanto sonhou em ter, em poder dirigir, né? E você vê isso na atuação do Tom Cruise, quando ele pergunta, você dirigia o carro? Eu dirigia, acho que toda segunda ou toda quarta, alguma coisa assim. Aí ele olha pra frente, tipo assim, caraca, Ele, ele poderia, né? Tipo, ele pode, tipo,
ele
nunca
podia.
É, é, e eu não, caraca. Então é, é muito bacana, cara.
Acho legal que o Barry Levinson faz umas metalinguagens ali. Ele tá sempre passando algum filme, né? No fundo, na hora que ele está, tá transando ali, ele tá vendo um filme. Se eu não me engano, porque a cena ali é muito rápida, mas se eu não me engano, aquele filme que ele tá vendo ali é o Embriaguez do Sucesso, com o Burt Lancaster e o Tony Curtis ali. Tony Curtis, pra quem não tá associando o nome à pessoa aí, é um ator bem famoso ali daquela época lá, dos anos 60 ali, pai da Jamie Lee Curtis, né? Casado com a Janet Leigh, né? Lá do Psicose, né? Então, pra quem não tá associando aí, mas essa cena é fantástica, assim como aquela dos palitos, né? Que ele fala, pô, tem 246 palitos. Aí, quanto é que tem aí na caixa? 250. Errou. Aí ela olha assim, não, tem 4 aqui dentro da caixa ainda, cara. É muito... E tem aquela coisa da repetição também, quando eles estão ouvindo aquele programa de rádio, né? Que ele fica repetindo o tempo inteiro, né? O que tá dizendo ele na estação de rádio. Aquilo ali também, cara, é característico do autista. Eles repetem muito as mesmas coisas, tal. Você tem que ter muita paciência, tal. Você não pode ficar recriminando, porque isso aí são essas coisinhas que eles fazem, de balançar o braço e tal, repetir, fazer aqueles sons, aquilo ali pra ele conseguir entrar no eixo dele, cara, pra ele ficar tranquilo, porque eles são super estimulados, o estímulo pra eles é diferente pra nós, entendeu? Então coisas que pra gente, assim, são irrelevantes pra eles, é um estímulo, assim, insuportável, então eles precisam desses mecanismos pra eles meio que se entrarem no eixo ali, você não pode ficar recriminando. E o personagem do Tom Cruise, como vocês disseram, é bem escroto, tem uma hora que ele fala pro irmão parar de bancar o retardado. Para de fazer escândalo, para de bancar o retardado. Cara, isso nunca você faz, cara. Isso aí é, né? Porque ele entende e ele sente, cara. Ele sente e se sente culpado. Entendeu? Ele se sente culpado de você estar falando aquilo ali. Você pode olhar ali, parecer que ele não tá nem aí, que tá no mundinho dele, mas não, cara. Eles reparam tudo. Tudo mesmo, cara. Você pode ter certeza. O meu filho, antes de falar, ele tinha aquelas letrinhas móveis. Ele ficava ali brincando com aquelas letrinhas móveis. Ele assistia, como sempre, desde pequenininho, ele assistia muitos desenhos do Mickey. E aí, cara, num determinado momento, tal, ele tava lá assistindo, tal, fui pegar uma água. Quando voltei, ele começou a escrever lá, Donald. Aí eu olhei, aí eu falei, pô, isso foi no final de semana. Aí eu falei com a mãe dele, pô, Damiano, você escreveu ali Donald? Não. Aí daqui a pouco, no outro dia, Goofy, né, que é o Pateta em inglês. Ele sabia o nome dos personagens todos, cara. Aí depois que ele ainda não falava, a gente descobriu que ele sabia contar até 500, cara.
Nossa!
Que ele ia fazendo os númerozinhos lá, e ia botando, ele conseguia fazer a sequência até 500. Você vê, cara, é coisa absurda, assim, deles, assim, você vê que... Né, ele sabia fazer algumas coisas em inglês, e agora ele já fala e tal, mas essa semana eu tava com ele, eu tava com uma camisa do San Francisco 49ers, né, da NFL. Cara, eu não vejo o futebol americano perto dele, até porque ele gosta de ver o desenho dele lá, eu deixo ele à vontade, vendo o desenho dele. E aí ele vai, pega a minha camisa assim, pega o símbolozinho aqui da liga, e aí mete assim pra mim, NFL. Eu falei,
caraca,
eu falei, cacete, cara. NFL, NFL. Eu falei, caraca, tu sabe o que é NFL? Ele deve ter visto algum vídeo, cara, ele já meteu um inglês já. Entendeu? Que aquilo ali não é pra falar NFL. Pra falar NFL, que é o nome da liga lá, assim como NBA, né? Então você vê que, cara, eles reparam tudo. E o personagem ali do Raymond, ele tá reparando tudo. Então, aquelas ofensas ali, cara, ele levou pro coração ali. Então você tem que evitar ao máximo ali fazer esse tipo de coisa.
Tem uma frase que ele fala, inclusive, que é até bem forte, que é quando ele para, quando ele começa a reclamar da cueca, né? Que a cueca dele tem que ser comprada no Kmart e tal. E ele sai do carro e ele fala uma parada muito forte. Ele fala tipo assim, você já chega, para de fingir de retardado, eu sei que você tá aí dentro. Tipo assim, sabe, tentando falar, ele
tá fingindo
o tempo todo, para de fingir, fica direito e tal. Você vê que é uma parada que fala muito mais do personagem do Tom Cruise do que necessariamente do Ray, né, cara?
É aquilo que a gente tava falando, né, John? Quem tem o problema de verdade ali? Né?
Exatamente. O problemático do filme é o Charlie, cara.
Com certeza.
O Ray, ele tá tranquilaço ali, ele tem a própria rotina dele, ele é uma pessoa muito
vive
de bem com a vida.
Bem,
e o Charlie é
isso?
Completamente perturbado. Rouba o irmão, entendeu? Causa um monte de problema. Outra cena também que eu acho maravilhosa E que se não foi uma propaganda, deu muito certo como uma propaganda, é a cena do avião, né, cara?
Sim, aquilo ali é perfeito.
Tipo, vamos entrar e aí ele sabe cada empresa aérea que teve queda de avião. Aí ele fala quantas. Quantas é a única que não caiu. Ele fala, ah, que ótimo, a gente vai pra Austrália pra depois ir pra Los Angeles. Eles começam a discutir ali, ele tem a primeira vez, eu acho que no filme, que ele tem um ataque, né? Que
sim,
ele
fica tem uma crise.
Uhum. Uma crise. E também é muito bem feito, assim, pelo Dustin Hoffman, ele manda benzaço.
Sim, porque... é exatamente daquele jeito.
É, então, você pode até falar melhor disso, né, Edu?
Sim, exatamente daquele jeito ali. E aí, qual é o nosso papel? Porque a gente ainda não consegue compreender o que se passa na cabeça do autista. Então não adianta você ficar repetindo, meu filho, mas não aconteceu nada, ou meu irmão, não aconteceu nada. Para de fazer isso. Não, cara. Você baixa a sua voz. No caso do meu filho, eu consigo, porque o Raymond ele não gostava de contato físico, não gostava de abraço. Já meu filho é o contrário, ele gosta muito de contato físico. Então o que, que eu faço? Eu fico assim na altura do olhar dele, abraço ele, e deixo, cara, ele desabafar, chorar. Eu não vou deixar ele se bater, lógico que ele pode se machucar e tal, mas eu deixo ele ir se acalmando aos poucos e tal. Não há o que fazer. Você tem que tranquilizá-lo ao máximo ali até que aquilo ali passe. Entendeu? Assim como ele também tem um problema quando ele passa na estrada e tem um acidente, aí tem muita luz, tem aquelas ambulâncias e tal. E ali tem muito estímulo visual por causa daquelas luzes. Ele fica desesperado, tanto que ele sai do carro. Não é porque é muito estímulo visual ali. Então, é preciso também tirar ele daquele local onde tem bastante estímulo. Você vai para um lugar mais sossegado. Se estiver perto do... né, se estiver dentro de casa, você leva ele para o quarto e tudo mais, que aí vai tranquilizando ali. Mas, cara, é perfeita essas cenas, porque demonstra exatamente o que é um autista.
Agora, eu gosto muito dessa questão do filme ser um road movie, né? Porque tem tudo a ver com uma jornada que os dois personagens têm ali, principalmente o Charlie, né? Que ele começa dessa forma, todo escroto. E ele é, em grande momento, em grande parte do filme, ele faz umas loucuras, assim, com o irmão dele, né? E tudo mais. Porém, com o tempo, quando ele vai conhecendo, quando ele vai vivenciando, quando ele vai entendendo tudo o que está acontecendo ali, ele vai tendo essa jornada, né? De redenção e também, não só de redenção, mas de compreensão, né? E tanto que até lá no mais pro final, me adiantando um pouquinho aqui, quando o médico fica instigando o irmão dele, perguntando, né, fazendo, irritando o irmão dele, ele calma, não precisa fazer isso com ele e tal. Então você vê que ele já vai mudando ali conforme, né? É uma jornada também pro personagem, né?
Sim, ele vai aprendendo. Outra coisa que também o personagem tem, que é muito verdade, é a coisa da ser muito regrado com horários. Essa coisa da rotina deles é bem forte mesmo. E é muito engraçado essa coisa do horário da comida e tal, e as associações que eles fazem que só faz sentido na cabeça deles. Você tem que ir compreendendo. Sabe como é que o meu filho chama miojo?
Como?
Mônica. Sabe por quê? Porque não tem aquele miojo da Mônica?
Sim,
miojo
sim.
Azul da Mônica?
Uhum.
Então, ele sabe o que é a turma da Mônica. Ele viu no supermercado que tinha o miojo da Mônica. E aí um dia ele entrou no mercado e falou pra mim, Mônica. Porque ele queria Mônica. Eu falei, que
é Mônica?
Aí você
pensou que era um gibi.
Eu falei, Mônica? Aí eu falei, faz o seguinte,
até descobri.
Me leva lá onde você quer. E aí ele foi e me levou no miojo. E agora, qualquer miojo que eu compro é Mônica e aí ele diz a cor. Ele adora. Eu deixo ele comer no final de semana, porque agora eu só fico com ele no final de semana. Então eu deixo, né, um pouquinho mais, né, fazer um pouquinho mais as vontades dele. Ele gosta muito de um miojo que tem, cara, que é o miojo que é o escrito hot, que ele é de pimenta mexicana, ele é muito temperado, ele gosta de comida muito temperada. E aí a embalagem é verde, ele chama de Mônica Verde. Então, miojo pra ele é Mônica Verde, Mônica Azul, Mônica Vermelho. Então você vai se adaptando ao vocabulário deles. É muito interessante assim, cara. Quem tá de fora, olha, acha uma loucura, você fala, cara, como você dá conta e tudo mais. Mas você vai aprendendo com eles também, e assim como o personagem, né, do Tom Cruise, você vê que ele vai aprendendo, chega lá no final ele já tá tranquilo, ele já tá conseguindo lidar muito melhor com aquela situação, ele já sabe como ele gosta da cama, como ele gosta de se arrumar. Tem uma hora que ele fala, até com o irmão fala, ele tira o sapato do irmão e fala, vou botar aqui do lado da sua cama, que é do jeito que você gosta. Então você vai se adaptando ali, cara. Dá pra todo mundo viver bem, cara.
Para de conflitar, né? Para de conflitar e começa, né, a seguir o que é o melhor pro irmão.
Sim,
né?
Sim.
Essa cena que você comentou, Edu, da vez que ele coloca, né, no hotel, ele vai e coloca o sapato do irmão ali onde ele gosta. É uma cena, inclusive, chave pro filme, que é quando ele descobre toda a dinâmica que eles tinham quando ele era pequeno, né? Que é até a revelação do Rayman. Que eu confesso que a primeira vez eu já tinha matado, porque na cena que ele para lá no trânsito, para bem no meio da calça, da rua, por causa do não ande do negócio, ele fica gritando o nome, né? Ray, Ray. Eu falei, ah, pô, então vai ter alguma ligação, porque o nome do menino é completamente... Do menino, né? O nome do Raymond é completamente o Rayman. E aí vai emendar alguma coisa. E aí na hora do hotel eles falam, tal, eles têm essa conversa de que ele, na verdade, era um amigo imaginário, que ele achava que era imaginário,
sim,
né?
Sim, sim.
Que ele, com a memória dele, lembra especificamente de tudo. E aí tem a revelação, que ele fala, ah, no mínimo internaram ele, levaram ele pra aquele lugar, porque acharam que ele ia me machucar, porque acharam que é alguma coisa. Ou seja, o menino foi, né, tipo... Ah, é perigoso, a gente não sabe o que é, vamos deixar ele internado e separado do irmão mais novo por conta disso. E essa é uma dinâmica muito legal, inclusive quando ele abre lá a água quente, ele fala, ah, o bebê vai se queimar e tal. É inclusive um dos melhores momentos do Tom Cruise ali, porque ele dá uma quebrada na chatice dele, que ele tá o filme inteiro, e se torna um pouco mais sensível. Né? Inclusive tem a cena dos... Acho que, se eu não me engano, é dos Beatles, aquela música que eles cantam ali, que ele gostava de cantar.
Isso,
ela
dos
tem
Beatles.
17 anos e tal. É uma cena muito bonitinha e é muito chave assim, no filme, pra você entender melhor o que tá acontecendo com a dinâmica deles. Né? Eles moravam juntos, eles tinham uma boa relação, mas aí por conta da morte da mãe, teve vários acontecimentos, e aí ele preferiu separar os dois irmãos. Eu tava até conversando com o Rodrigo, porque é uma decisão muito estranha do pai, né, você nem sequer vai saber da existência desse irmão. Você querer que ele conviva separado é completamente discutível, tals, mas você simplesmente fingir que um irmão não existe é muito estranho, né? Tipo, vou apagar da existência esse rapaz aqui, e aí quando eu morrer eu vou deixar 3 milhões de dólares, que é a fortuna da minha vida, pra o irmão.
Essa cena da água quente, John, também a interpretação do Dustin Hoffman é perfeita, cara, também. Né? Você vê que ele fica muito, muito nervoso.
Isso,
em determinados momentos a câmera faz um movimento do corporal do Raymond, né? Pra você sentir como que o personagem dele está, né, naquela situação
se sentindo,
ali. Então,
né?
É muito bem feito. Agora, outro erro gigantesco do personagem do Tom Cruise... É, quando eles vão lá naquela casa que ele quer ver uma programação e tal, e aí eles vão naquela casa lá, fica inventando que são do Ibope, não sei o que, pra poder assistir, e aí ele fala pro Raymond assim, procure parecer o mais normal possível, cara. Isso é errado, assim, num nível absurdo. E
escrotaço,
que muitos,
né,
pais de autistas tentam fazer com o filho. Eu vejo lá que meu filho faz terapia de terça a sexta. Faz duas terapias por dia, de terça a sexta. É, tem pais lá que acham que autismo tem cura. Entendeu? Que ele vai, milagrosamente, vai acontecer alguma coisa ali nas terapias, ou algum remédio que tome, e ele vai ficar uma criança neurotípica. E não vai, cara. Não vai. Entendeu? Então não tem essa coisa de parecer normal. Eles são normais do jeito deles. Entendeu? Você tem que dar liberdade para eles serem o que eles são. Entendeu? Meu filho gosta de pular, gosta de falar, repetir as mesmas coisas. Eu não posso inibir o meu filho de fazer isso. Entendeu? Eu tenho que deixar ele se comportar do jeito que ele gosta de se comportar, do jeito que ele se sente bem. E assim o Charles deveria fazer com o Raymond. Entendeu? Então é um erro assim, gravíssimo, e que o filme, cara, tem algumas falas que são perfeitas. Você vê que, né? Por que esse filme ganhou tantos Oscars aí e foi indicado há tantos prêmios aí por causa disso, né? Porque é muito bem feito, cara. Teve um trabalho, um estudo aí. Isso pra 1988 é louvável.
É, tem uma coisa também, Edu, confirmar contigo. Tem uma cena muito bacana no filme. É inclusive quando eles vão pra Las Vegas, né? Quando eles passam por Las Vegas lá, porque ele vê uma forma de ganhar dinheiro às custas do irmão ali. Por conta da forma dele ser muito inteligente com matemática, né? E aí eu tenho uma colega de trabalho, que ela tem um filho autista, e ela fala da problemática que é pra ele cortar o cabelo, né? E no filme, incrivelmente, isso não foi uma questão, né? Tipo, ele corta o cabelo lá normal, faz as medidas pra roupa tranquilamente e tal. Você chegou a ter algum problema com isso?
Tenho, até hoje. Meu filho só corta pra cortar o cabelo quando ele corta o cabelo com máquina. Pra ligar a máquina, cara, tem que segurar ele, um segura e o outro passa a máquina. Agora tem momentos que ele mesmo pega e passa a máquina, entendeu? Do jeito dele. E cada autista se comporta de uma forma. Tem autista que adora cortar o cabelo, entendeu? Assim como o meu filho não gosta de abraço e o Raymond odeia abraço, odeia contato físico, eles são cada um do jeito deles, cara. Então você tem que ir observando, é questão de observação e respeito, entendeu? Mas, o tempo inteiro.
O Edu, é mais um motivo pra gente falar que não tem essa de, eles são normais, claro que são, porque assim como todas as pessoas, todos têm a sua forma de ser, a sua forma de querer, de agir, de pensar, é como você falou, o Dudu, ele adora um abraço, o Ray não gostava.
Ele é muito carinhoso.
Cada pessoa gosta de uma coisa diferente, não é pra se colocar numa caixinha, como as pessoas pensam, né? São assim, então tem que ser um comportamento muito similar, não.
Sim. Isso. Eu convivo com outras crianças também, autistas, lá na clínica e tal. É, eu tenho uma grande amiga, a Amanda, que é mãe do Bento. Vou dar um abraço aí pra eles. O Bento é totalmente diferente do comportamento dele. Tem outros comportamentos, entendeu? Então cada um é de um jeito. O Bento já fala mais articulado, tá? O Bento é menorzinho, mas ele já fala melhor e tal. Então, cada um é de um jeito, cara. É questão de observar e respeitar mesmo. E essa cena lá em Las Vegas é muito boa, né? Toda ela ali, toda aquela parte é muito boa ali. Inclusive a questão da roupa, né? Ele bota, ficam os dois vestidos iguais. Parece até irmão gêmeos ali, né? Naquela hora que o Schwarzenegger e o Danny DeVito usam o mesmo terno e tal, né? Ficou ali parecido ali. Achei muito legal. E eu acho muito legal lá quando ele conhece aquela, não sei se é bem uma prostituta, né, mas é uma mulher ali que tá tentando se aproveitar do Raymond e tal, e aí ele quer aprender a dançar. É muito legal ali, mais uma vez a metalinguagem ali, né, ele tem uma hora que naquela TVzinha ali que o Charlie dá pra ele, ele tá assistindo um filme ali, né, um filme com o Fred Astaire e a Ginger Rogers, né, e aquele filme ali, é um filme ali, eu não sei exatamente o ano, mas é um filme ali da década de 40, eu já assisti aquele filme ali. O nome daquele filme ali é Ciúme, Sinal de Amor. Então é muito legal esse casamento que o Barry Levinson faz com outros filmes ali, que exemplifica totalmente o que é a cena ali. Porque quem dança melhor do que Fred Astaire, né? Que Gene Kelly e tal, né? Que Ginger Rogers. Então é muito legal ali você ver essas homenagens ali, os cinemas, né? De filmes mais antigos ali também. Né? Agora, eu tenho certeza que todo mundo achou meio estranho aí aquela cena do elevador. A cena do beijo.
Foi, né? Essa cena esquisita.
Aquilo ali é um abuso, aquilo é um abuso. Hoje em dia aquilo ali não passaria. Porque ela tá abusando dele, cara. Ele não sabe o que ele tá fazendo, entendeu? E ela tá ali meio que sensualizando a situação e tal. Até numa boa intenção, né? Vou ensinar você como se beija e tal. Mas, cara, ele não tá entendendo o que ele tá fazendo ali direito, entendeu? E ela meio que se aproveita dele ali. Aquela cena ali eu achei bem desagradável. Vocês concordam?
Ah, sim. Eu acho que assim, é uma questão de época também, né? Nos anos 80, talvez isso aí, poxa, o pessoal até via como uma coisa bonitinha, né? Ah, poxa vida, ele não teve o encontro dele, então ela fez uma forma dele. Tava desapontado por não ter tido o encontro, então ela, né, fez de uma forma que ele tivesse um encontro, né? Mas isso, na verdade, deixa a gente meio desconfortável,
bizarro.
Né?
O
John tava falando disso aí em off.
Sim, é bem desconfortável, né, John?
Nossa, é muito estranho, cara, porque, assim, reassistindo, eu até pensei que ela falou assim, putz, ela vai querer, sei lá, ter um relacionamento com ele pra pegar o dinheiro, ela vai trair o Tom Cruise, sei lá, porque realmente ficou, sei lá, na visão de hoje, ficou completamente fora do que tava acontecendo ali, tipo, caraca, ela tá ensinando, você quer beijar, tanto é que a resposta dele é sempre não sei.
Sim.
Sabe, porque ele realmente não sabe. Não tá meio alheio ao que tá acontecendo ali, né?
Sim.
E ficou esquisito, a personagem toda é muito estranha, cara, é muito estranha de verdade, eu achei ela, nossa, completamente, dava pra tirar tranquilamente ali,
é.
Porque Porque eu achei que eles iam trazer ela de volta e ia falar assim, ó, vai ser uma ferramenta pra mostrar como o Tom Cruise é uma pessoa melhor agora. Ele vai pedir mil desculpas pra ela, entendeu? Porque tratou ela igual lixo, enganou. Não, tipo, ela só voltou. Ah, que bacana, você tá aqui no meu quarto luxuoso em Las Vegas. Senta aí e tal. Ficou meio tipo, ah, tá, ela foi, voltou e meio que não fedeu nem cheirou, né?
Verdade. Olha, eu acho que a Susana, ela até que assim, tem um ponto importante que ela é a primeira pessoa que fala ali, olha, você tá... Ela até vai embora muito por conta disso, né? Que ela joga na cara dele as coisas que ele tá fazendo, né? Ela é o primeiro ponto de realidade na cara dele ali, ó, você tá vendo o que tá acontecendo, né? Pô, você se aproveita das pessoas, tal, você tá se aproveitando do seu irmão, não acho isso correto, entendeu? Então eu acho que ela tem essa importância, mas o que você falou é verdade, talvez ela não precisasse ter voltado, entendeu? Acho que a participação dela até o primeiro ato ali tava suficiente.
É verdade. É porque ela volta, aí tem essa cena do elevador e ela já vai embora de novo.
Sim. Tipo, e é estranho, né? Porque ela... Pô, ela tava meio sem grana, foi demitida, todo mundo meio mal das pernas ali, até o Tom Cruise ficando também, e ela surge do nada em Las Vegas. Parece que, sei lá...
É muito bizarro.
Essa parte aí poderia, né, ser cortada ali. Mas aí o Tom Cruise, eu tenho certeza que se ele tivesse passado mais um tempinho, ele não cometeria esse erro, que é deixar ele praticamente sozinho ali quando dá aquele problema lá com a fumaça, né? Que ele se distrai e tal, e aí o barulho do detetor de fumaça, ele fica, novamente, ele tem uma crise, a última crise no filme, e aí, né, fica meio complicado ali. Mas você vê que a partir dali ele já tá já totalmente entrosado com o irmão, né? Ele já tá gostando de ter um irmão, né? E gostando do Raymond. Então, ali você já vê que a relação já tá mais bonita. Aí tem aquela parte lá do encontro, né? Que aí tem o camelzinho do Barry Levinson, né? Que é aquele médico lá que tá fazendo o teste, é o Barry Levinson ali, né? Então, e aí ele responde a mesma coisa pra duas perguntas diferentes, né? Você quer ficar com seu irmão? Você quer voltar pra clínica e tal? Ele responde sim pras duas. E, cara, isso é o mais normal também. Meu filho faz isso. Eu fico brincando com ele. Filho, tá com saudade do papai? Quer ficar aqui com o papai? Sim. Aí ele faz com o dedinho assim, com o polegar. Sim. Filho, quer ficar com a mamãe? Tá com saudade da mamãe? Sim. Então ele, entendeu? Ele diz sim pras duas coisas que são coisas diferentes. Você vai ficar aqui com o papai ou você vai ficar com a mamãe? Ele diz sim pras duas coisas. Pode ser que é porque ele esteja com saudade dos dois. Entendeu? Ele não consegue
se expressar só sendo 100% sincero.
Eu ia te perguntar pro Edu justamente isso, cara. Porque assim, eles não têm... Eles são reais. Pessoas, sabe, verdadeiras ao extremo.
Exato.
Não sei se eu tô enganado, o Edu, mas, por exemplo, eles não têm... Como a gente, assim, que fica às vezes até... O que as pessoas vão pensar? Não tem essa.
Não eles tem esse
querem
filtro.
Aquilo, é aquilo que eles querem. É a forma deles pensarem, deles agirem daquele jeito. Ele quer voltar pra lá porque ele gosta de lá. Mas ele gosta do irmão também agora. Ele estabeleceu um laço ali com o irmão e ele quer estar lá com o irmão. Pode ser? Ele é assim pra tudo.
Exatamente.
Igual o Duduzinho também, né? Não tem... fingimento, então, não, vamos, né, achar que eu vou ter que escolher. Não, eu quero...
Sim, eles não mentem.
Isso e quero isso também.
Eles não mentem, eles não sabem mentir e eles não entendem a metáfora. Então, você tem que explicar as coisas literalmente do jeito que são. Então, tem isso também. E, cara, eu acho que o filme ele termina da melhor forma possível. Porque ele poderia ser bem piegas ali e terminar o Charlie junto com o Raymond. E seria totalmente errado.
Concordo.
Porque a decisão que foi tomada foi a decisão perfeita. Entendeu? Ele vai visitar o irmão, né? Vai visitar o irmão sempre que possível, mas o irmão precisa daqueles cuidados lá que o Charlie não vai conseguir dar. O ritmo de vida do Charlie não é possível para tomar conta do Raymond. Então o filme termina assim, pra mim, de uma forma perfeita, cara. Que em outros filmes aí você poderia terminar, né? O finalzinho feliz e tal. Não, pra mim ele termina. Assim como o filme é cru na interpretação do Dustin Hoffman o tempo inteiro, ele também, na decisão final, ele é completamente verdadeiro. Então, pra mim, ele me ganha muito nesse final aí também.
Sim, inclusive, esse final, é o que eu tava até conversando com o Rodrigo, é o atestado do filme falando assim, olha, essa é a prova que o personagem do Tom Cruise vai ter a sua redenção pra lá. Tipo, o Raymond, ele não tem que sofrer na mão do personagem do Charlie... pro Charlie aprender a ser uma boa pessoa. Não, ele vai ter a sua conduta pra lá. O melhor pro Raymond era ficar... Smallbrook, se eu não me engano, né? Que é a casa lá que ele fica. Então, e realmente, cara, foi muito acertado. Porque se você deixa os dois irmãos juntos, você meio que atesta que o Charlie, ah, tá tudo bem, o Charlie é bonzinho, vão passar a mão na cabeça dele. Não. Ele é um cara problemático, tem a vida corrida, ganha dinheiro fazendo rolo, né? Uhum. Pegando Lamborghini, trazendo pra cá e tentando passar por cima da fiscalização. O cara mó enrolado, cara, mó vida doida. Então, realmente, isso pra mim foi muito acertado. Eu concordo com o Edu aí, foi um baita acerto do filme.
E só pra, pode contextualizar, Rodrigo, antes de você falar, é Walbrook o nome do lugar.
Ah, é verdade, Walbrook, é pode crer. Mesmo, é isso mesmo. Não, eu queria só dizer que, assim, O Charlie, ele termina o filme nessa semana que ele teve um pouco mais já maduro. Você vê que o personagem desenvolve ali, mas não é que, nossa, mudou em uma semana mudou completamente. Ele está num processo de desenvolvimento. Tanto que, pô, 14 dias estarei lá, tal, aí tem até aquela brincadeira. E quantas horas isso? E segundos? Pô. Então, assim, ele começa até... Pô, já estar com saudade do irmão, tá? O irmão também não tem aquela uma cena... Eu gosto também que no trem ali não tem uma cena dele voltando e abraçando, sabe? Não, ele só pega e vai. Ele sente que, puxa, o irmão gosta dele, mas, pô, a minha TVzinha vai começar o programa aqui que eu quero ver. E ele pega e vai e pronto.
Exatamente. A demonstração de carinho deles, Rodrigo, é quando o Raymond encosta a cabeça dele no
Diário. É uma cena muito bonita essa, inclusive.
É a declaração de amor ali. Irmão, eu te amo. Entendeu? É muito bonita essa cena. Então, né, que se abraçasse seria irreal, porque o Raymond não gosta de abraço. Né? Então, você vê que o filme é muito cuidadoso.
Então, isso é muito bom, que eles não quebram isso, sabe? Pô, tá construindo tudo de uma forma, depois, não, ele se abraça. Não, não, cara, não é assim as coisas.
Exatamente.
Né? Isso é muito bom do filme.
E aí termina o filme, sobem os créditos. O que a gente vê? As fotos do Ray, né? A gente vê as fotos do Raymond passando nas legendas lá e tal. Eu achei mó barato isso aí. Foi bem, né? Bem interessante ali. Mais alguma coisa, meus amigos? Ou podemos ir pras notas?
Podemos.
Acho que podemos.
Quem quer começar?
Pode ser eu.
Vai lá, John. Agora inverteu, né? Agora vai o mais novo primeiro, né? Vamos lá.
Isso. Cara, que baita filme, que acerto desse filme, sabe? É uma loucura você pensar que esse filme é de final dos anos 80, né, cara? E ainda assim ele teve muito respeito, muito cuidado, foi tão bem escrito por tratar de um assunto que até hoje em dia é mais delicado, né? Que até hoje em dia muita gente erra na hora de escrever ou de interpretar. É excelente, assim, foi maravilhoso revisitar esse filme. Acho que ficou um baita episódio, até pelo testemunho do Edu aí do dia a dia. E do Duduzinho, né? O filme tem realmente uma dinâmica excelente ali. O Tom Cruise tá muito bem. Fazia tempo assim que eu não tinha visto um filme do Tom Cruise que ele realmente, cara, tá interpretando ali com mais profundidade do que normalmente ele faz, né? Do que um filme de ação e tal. Não que ele seja um péssimo ator, mas vocês entenderam que, né, raramente ele precisa dessa profundidade toda num papel. E o Dustin Hoffman também, cara, sensacional. Até esqueci de falar, tem a cena lá do médico, que ele pede pro... O médico vai fazendo umas contas e testando na calculadora pra ver se tá certo, e depois ele fala de dinheiro, né? Com quanto dinheiro você precisa pra comprar um carro? Ah, mais ou menos $100?
É, tipo assim, ele não tem noção de dinheiro.
Exatamente. Aí o Tom Cruise até fala, ih, o sonho da NASA acabou. Tipo assim, vamos mandar ele pra NASA. Ah, não, o sonho da NASA acabou. É muito bacana, cara. E, poxa, excelente filme. Eu só vou realmente, cara, ter que tirar um ponto. Eu vou tirar um ponto inteiro desse filme por conta dessa cena do elevador e por conta dessa personagem aí que poderia ter sido muito melhor feita, muito melhor escrita. É realmente uma bola fora aí. É interessante que o filme acerta em pontos muito mais difíceis na hora de escrever uma personagem feminina ali no roteiro. Fica uma parada meio zoada, assim. Então eu vou dar uma nota 9.
Boa. Rodrigão?
Bora, vamos lá. Ah, cara, acho que assim... A minha nota é uma síntese do que a gente falou aí no episódio, tá? Eu acho que, assim, atuações são primorosas. Acho que, pô, Dustin Hoffman, chovendo molhado aqui, não preciso nem falar. Como eu disse, as ações físicas dele nesse filme são impressionantes, né? É um grande ator, né? É um grande ator. Que até a gente não vê mais com tanta frequência aí, né? E que é uma pena,
até, né? Por problemas extra-campo, né?
É.
Isso também.
Tem isso também, é verdade.
Cometeu umas irregularidades aí imperdoáveis.
É verdade. Mas eu acho que a química entre os dois, entre ele e o Tom Cruise, foi excelente. Acho que essa questão da jornada né, dos dois personagens, né, eu diria, sobretudo do Charlie, mas o Ray também, ele tem uma vivência diferente ali, né, ele pôde experimentar algumas coisas, né, até aprender a dançar, então assim, enfim, ele teve a sua vivência ali, é muito interessante, né, aquela trilha bem clássica também de anos 80 também, né, muito legal, né, então, como o John falou também, enriquecedora, testemunha do Edu, né? Acho que é sempre bom a gente ouvir e poder sempre aprender também, né? Porque hoje em dia, ainda assim, tem coisas que a gente precisa, né, compreender melhor, né? Então, pra mim, é uma nota 9 também.
Boa! Chegou minha vez. Filme Rayman, 1988, no Oscar de 1989, foi 8 vezes indicado. Melhor ator, Dustin Hoffman, ganhou. Melhor direção, Barry Levinson, ganhou. Melhor filme, ganhou. Roteiro original, ganhou também. Trilha, o Hans Zimmer perdeu para Rebelião e Milagro. Fotografia, o John Seale perdeu para Mississippi em Chamas, que também tem uma fotografia fantástica também, não pode dizer que foi injusto. Concorreu em direção de arte também, perdeu para Ligações Perigosas, também não tem como. Ligações Perigosas também é uma obra-prima. E edição, o Stu Linder perdeu para a edição do Roger Rabbit, filme que a gente já trouxe aqui também no Cashback. Então, né, 8 indicações, 4 prêmios. Filme que custou barato, 25 milhões. Arrecadou quase 355 milhões. E tem uma curiosidade, se fosse hoje em dia, esse filme teria flopado. Por quê? Primeira semana dele ele arrecadou só 6 milhões. O boca a boca dele é que fez o filme chegar e ser a maior bilheteria. A gente comentou isso no episódio de Roger Rabbit. É a maior bilheteria do ano de 1988. Então você vê. Outra curiosidade que tem. O Spielberg seria o diretor de Rayman. Ele não foi o diretor. Ele saiu 6 meses antes porque ele foi dirigir Indiana Jones e a Última Cruzada. Então poderia ter sido o primeiro Oscar aí da carreira do Spielberg, né, que só foi rolar lá no Lista de Schindler, né? Como eu falei também, a trilha do Hans Zimmer é a primeira vez que ele trabalhou para Hollywood. E tem uma curiosidade, eu não sabia disso, mas pesquisando por episódio, o prêmio do Dustin Hoffman, que foi apresentado pelo Michael Douglas, foi a primeira vez que trocaram, porque antigamente o ganhador do Oscar, lá quando ia anunciar o prêmio, era The Winner Is. E quando foi anunciar o prêmio do Dustin Hoffman, foi a primeira vez que falaram, and the Oscar goes to. Então foi a primeira vez ali e depois virou o padrão que é até hoje, caramba, né? Então tem essa curiosidade aí também. E o filme é o único vencedor no ano que ganhou o melhor filme no Oscar e ganhou o Urso de Ouro em Berlim. O Urso de Ouro lá, que prêmio importantíssimo lá da Alemanha, né? Que inclusive a nosso filme lá, o Central do Brasil, tem também esse prêmio lá. A Fernanda Montenegro ganhou também. Todo mundo vai lembrar, quem viveu aquela época vai lembrar dela agradecendo lá em alemão, falando Dank Berlin, né? Agradecendo, falando obrigado lá pro pessoal, então muito bacana. Agora eu concordo com vocês, o filme, a atuação do Dustin Hoffman, do Tom Cruise, perfeita, mas essa atuação feminina me incomoda bastante. E essa cena do beijo também. Então eu concordo com vocês também, eu tinha até já dado a minha nota aqui no IMDB e no Letterboxd, eu também dei um 9. E tô com vocês também, vou dar um 9. E com isso, Rain Man, do ano de 1988, é um filme Great Scott.
Great Scott!
Maravilha, meus amigos. Filmaço, né? Espetáculo. Bastante discussão aí bacana. Nice. E agora vamos também para aquele momento que a gente adora, né? Que é o momento das mensagens aqui, né? Tivemos aqui mensagem que a gente... O Rodrigo tava viajando aí de época de final de ano, viajando com a Martina, com a Dani. E a gente gravou lá sobre o DCEU, né? A sessão e queda do DCEU. Então tivemos 3 mensagens lá. Cada um lê uma? Pode ser?
Fechado.
Pode ser.
Eu começo aqui lendo, tem uma mensagem aqui de Tel Silva. Ele escreveu aqui pra gente. Vim por indicação do Thiago Barata, olha aí que bacana, ouvinte novo. Ouvi os podcasts de assassinos e também de infiltrado na clã. Gostei muito. Quanto a DCEU, acabou foi tarde. Na verdade, já nasceu morto com a escolha do Snyder. Aí.
Eita ferro.
Olha aí, olha aí.
É, foi o que a gente comentou, né?
Quem lê a próxima?
Eu leio a próxima.
Quer ler, Rodrigo?
Vamos lá.
Manda.
Bom, eu vou ler a mensagem do Sérgio Luiz Quimirazzo, tá sempre aqui com a gente. Grande ouvinte nosso, ele mandou a mensagem assim: uma das poucas coisas que se salvam do DCU são as trilhas do Hans Zimmer. Olha o Hans Zimmer aí de novo. Até a de Mulher... Até a de Mulher Maravilha 1984, eu gosto. É verdade.
Eita.
São trilhas interessantes. Hans Zimmer, né?
Hans Zimmer é bom demais. A última mensagem é do Inácio Redbanger. Esse DCU foi só decepção. Ainda gosto de Homem de Aço e Mulher Maravilha. O Snyder Cut também é bom. Mas tem muita tranqueira. Grande abraço, meus amigos. Eu também gosto bastante de Homem de Aço, cara.
O Homem de Aço é legal, a gente
gosta também.
Dos apesar de...
Só não gosto daquela coisa de não ter consequência, né? Que a gente até mencionou.
Exatamente. Isso aí não é o Superman, entendeu?
É, mas beleza. Então, pra gente fechar aí, né? Relembrando as nossas redes sociais, tudo arroba cashbackp, esse pezinho de podcast. Relembrando lá o nosso grupo de apoio também, né, o Cashback Gold, lá no catarse.me/cashback, a partir de R$5 mensais no cartão de crédito ou boleto. Caso você não utilize cartão de crédito e queira só fazer uma contribuição esporádica, tem o nosso Pix lá no pcashback@gmail.com para qualquer valor. E agora vamos para a Jukebox. Vocês têm alguma trilha aí, alguma música aí em mente, querem ficar com a fichinha?
Eu acho que poderíamos fechar com a música tema dos dois irmãos. O que vocês acham? I Saw Her Standing There, dos Beatles.
Pode ser, pode ser. A não ser que o Edu já trouxe a fichinha no bolso aí e não falou pra nós.
Não. tô junto nessa. Vamos botar a fichinha junto aí.
Opa, então bora. Coloca aí, Aninha.
Então é isso. Muito obrigado, pessoal, por ficar com a gente aqui até o finalzinho. Até a próxima quinta, até o próximo hype. Valeu!
Falou! Tamo junto, valeu!